Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
Sessão 20 do Magicante, está começando a sua dose semanal de capirotagem. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje a gente vai falar do maior mago de todos os... Brincadeira, tô... fazer a provocação. O pessoal tem uma questão com a pessoa que vamos falar aqui hoje, porque ele é alguém muito importante para a magia e o esoterismo, principalmente no século XX, mas eu sinto que há um quesito aqui esquecido no churrasco, saca? Do tipo, a gente tá aqui com a pauta aberta, olhando pra ele, pra esse sorrisinho dele. E eu falo, cara, se fosse o Crowley, ia tá todo mundo pagando pau. Porque ele tá com a mesma cara, a mesma roupa, a mesma coisa, mas, tadinho, esqueceram aí no churrasco. Mas é um dos caras mais importantes do século XX com relação ao esoterismo, um cara que eu gosto muito. Franz Bardon, nosso queridíssimo, grande mago, mágico, esotérico. Temos aqui, pra me ajudar, ela, nossa queridíssima Lívia Andrade.
Tá ajudando nada, não. Eu vou só levantar causo, eu vou só causar aqui. Minha função aqui é causar.
Temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller.
Pior que fandom de diva é o fandom de diva do ocultismo. Dos grandes nomes do ocultismo. Essa galera é tensa, viu?
Olha aí, ó. E estamos hoje com essa mesa de três pessoas, mesa diminuta hoje, pra mostrar a popularidade de Bardon, que a gente pergunta pras pessoas. Você sabe Bardon? Quer falar sobre? Ninguém aceita, ninguém topa. Mas é.
Já ganhamos inimigo em segundos, né?
Oh, acho que esse aqui é o magicano mais rápido do mundo que a gente conseguiu já ofender alguém.
mas isso diz mais sobre a incapacidade do magicando do que a capacidade de Franz Bardon.
Eu não vou mentir, não. Porque tem que ser alfabetizado, né? Pra entender o Bardon assim. É um cara que você tem que ser alfabetizado. Você tem que entender um horário de relógio, você tem que saber escrever. Tá ligado? Tem umas coisas ali que já elimina a parcela da população.
Eu acho que relógio de ponteiro vai ser um grande desafio para as novas gerações. Vai ser uma questão aí. A gente vai falar mais sobre vida e obra, por que a obra desse cara é tão importante, inclusive para a história do magicano, logo depois de recadinhos, e a gente já volta. Agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Magicando. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. Mais uma vez aqui com a gente no Magicando, seu programa semanal esotérico, com várias curiosidades bacanas, ensinamentos grandiosos e outros nem tantos assim. Tudo bem com vocês? Seguinte, galera. Primeiramente, pedir um apoio caso vocês não sigam a gente nas nossas redes sociais. Magicando com CK sempre, né? Tanto no Instagram quanto no Twitter. É muito importante que vocês sigam a gente, porque ali a gente consegue se comunicar, dar notícias, falar quando tem lives e por aí vai, tá bom? Lembrando também que a gente sempre tem que falar da nossa campanha de financiamento coletivo lá na Orelo. Então, galera, com um mínimo de R$23, além de você conseguir assistir a quase todas as nossas gravações ao vivo, você também vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, exclusivo aí pra você. Deixa eu dar uma pequena instrução. Quando você assinar, você vai receber um e-mail, né? Se você não receber, você manda contato@magicando.com.br pra qualquer dúvida. Você vai responder um questionário, em breve você vai receber uma resposta com um link que é exclusivo pra você de entrada no grupo. Antes de você entrar, certifica que seu Telegram tem o nome do usuário, né? Se você não tiver ou quiser verificar se tem, é só ir lá nas configurações do Telegram e setar pra você um nome de usuário bem bacana. Aí você entra no link. Caso dê alguma coisa de errado, você acabe se perdendo de todo esse processo, você manda mensagem pra gente nesse e-mail contato@magicando.com.br. É isso também. E você vai ter também acesso a diversos conteúdos exclusivíssimos, tá bom? Então é isso, bora pra esse episódio, ficou maravilhoso. É isso, bora lá.
Música.
Vamos lá, galera. Vamos começar aqui essa pauta amaldiçoada, que pra quem não sabe, Franji Bardon tá viajando aqui na nossa agenda. É igual o Cometa Harley. De 30 em 30 anos essa pauta aparece. A gente nunca conseguia gravar, mas acho que vai rolar.
E sempre tá nublado quando a gente vai gravar.
E aí, até eu não vou ficar satisfeito até esse episódio ser publicado, porque hoje tô achando que vai acontecer qualquer coisa nessa pós-produção. Vão perder todos os arquivos. Será? Se você estiver escutando isso, os deuses da magia ajudaram a gente a realizar essa pauta muito maneira, que eu queria falar bastante tempo. Porque pra quem não sabe, eu já queria começar esse episódio com um relato, a minha relação com o Franji Bardon. Por incrível que pareça, eu, que sou aqui a orelha não oficial do Magicano.
Você é a orelha direita, eu sou a esquerda. Bora.
Exatamente.
Lá.
Como todo corpo humano precisa de duas orelhas, né? Exatamente, pô. Assim como o podcast. Mas, cara, o meu primeiro contato com material mágico foi Franji Bardon. Foi numa rodoviária. Sabe aquelas livrarias de rodoviária? Sim.
Esse templo ao conhecimento, a rodoviária.
Esse templo do conhecimento. Eu tava dando uma olhada. Era uma época que eu já estava bastante interessado nesses assuntos. Eu comecei meio tarde, né? Acho que com 20 e poucos anos a me interessar. Tem tanta gente aí que caiu no conto do vigário do levar o RPG a sério demais na adolescência. Eu só fui meio que me interessar isso mesmo depois, né? E eu vi um livro ali, né? Entre aqueles O Segredo, Anjo Quântico, né? Guia dos Cristais, né? Que é uma coisa que, tipo assim, enfim, né? Não vou julgar, mas já julgando. Tava lá um livro. O nome do livro se chama Magia Prática, O Caminho do Adepto. Que é algo que, por mais que possa parecer meio genérico, mas eu acho que principalmente há 15 anos atrás, não tinha Penumbra, não tinha um monte de editora bacana fazendo trabalhos nesse sentido, e quando tinha, eram geralmente voltados para certo tipo de público que não me encantava muito, mas eu olhei para essa capa, inclusive a nova, é uma capa mais recente, assim, de mais coloridona, né, bem cabalista, e eu falei, cara, eu vou comprar essa porra, vou ver qual é. Li o nome Franji Bardon, não me retorna nada, não era alguém conhecido, e cara, foi muito legal, né? Porque foi um livro que sumiu, depois voltou.
Você entendeu alguma coisa?
Então, não, essa é a parada. Eu vou falar mais sobre as obras dele daqui a pouco, mas eu acho que ele é um livro muito fácil. Ele é meio que um curso em livro de magia. Exato. Prática. Só que com a visão metafísica única do Bardon, né? Que ele é, né? Aí quem goste, quem não goste, mas é única nesse sentido, por mais que tenha vários elementos de tradição esotérica ocidental, né? Vai falar de cabala, vai falar de tarô, vai falar... Tipo assim, fala meio um passando, né? Porque, na verdade, o aspecto dele é mais exercício, né? É bem, bem mais de a prática mesmo. Mas eu pretendo falar um pouquinho dele daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho desse mano? Mas antes, deixa eu perguntar. Keller, qual foi a primeira vez que tu escutou falar do Bardon?
Porra, cara, foi num molde muito parecido com o que você tá propondo. Teve algumas pessoas na minha vida, né, que me ajudaram a entender algumas coisas, né? Teve uma senhorinha que me ensinou uma base de cabala, teve uma outra senhora que tinha uma barraquinha esotérica na feira na frente da minha casa, e tinha um sebo, em Mauá também, que tinha uma porrada de livro bacana, assim. Um deles era do Bardon. Foi lá que eu tive acesso à leitura pela primeira vez, pra dar uma olhada. E mais pra frente eu encontrei um digital, porque o livro era caro, um livrão, né? Um livro grande, pá, não era um livro tão baratinho, uhum, assim. E qualquer 50 conto, hoje é um dinheiro, naquela época era também. Qualquer 25 conto era uma grana. Então, foi um acesso meio complicado. E teve um tempo em que eu fiz vários exercícios do Bardon junto com o William. Famigerado William, já citado aqui em vários programas. O William é um cara que foi... Tá vivo, tá mais ou menos, né? Encontrei ele num rolê, consegui tirar ele de casa, da vida de eremita dele. Tô marcando um rolê no Adame Satã, hein, com o William. Aguardem, novidades. Vamos ver o que vai dar, chamarei todos. Ele fez vários exercícios, ele foi longe, né? Eu acompanhei até uma boa parte, mas o William foi mais longe. Então, foi assim que eu tive o contato. E foi muito legal, é muito bacana. Não tenho nada contra o Bardon, principalmente no quesito de exercício. Porque é uma coisa que falta, inclusive, pra galera de hoje em dia que tá estudando magia. Hoje em dia, o acervo do magista é uma meditação mal feita, normalmente guiada por alguma senhora que grava meditação no YouTube, né? E punheta de sigilo e servidor dos outros. Esse é o arsenal disposto ao magista médio, na maioria das vezes, né? Já o Bardon, ele te entrega um monte de coisa, cara. O Bardon, ele vai passando pro treinamento te entregando uma porrada de questões, assim, uma porrada de mecanismo, uma porrada de ferramentas. Isso é interessante. O problema é, na briga epistemológica de formação do saber esotérico, a escola francesa, a escola do Bardon, e tudo isso perdeu para a escola inglesa, né? Que é a escola da Golden Dawn e que é a escola do Crowley. Então acaba que tem algumas coisas que soam meio dissonante no nosso ouvido para quem tá acostumado a ver a linha. Sim. Do Crowley, né? Então você fica meio, porra, que isso, né? Nossa, isso aqui, qual é que é? Então dá um ruído pra gente que acaba sendo um pouco incômodo, né?
O meu problema foi justamente esse, em relação relação com o que ela é, com o Bardon.
A gente arregaça logo na cara, porque o Bardon ele vai trabalhar com 5 elementos, né? Ao invés dos 4 clássicos, onde ele usa a caixa também para definir um outro. O Bardon ele faz algumas adaptações simbólicas. Também, por exemplo, colocar o elemento, o objeto, né, o símbolo da espada no lugar do fogo, que é uma coisa que a escola inglesa não faz. Então tudo isso começa a causar alguma dissonância que você tem que fazer algumas adaptações na tua cabeça, né?
Mas até um passo atrás, Kelly, por exemplo, assim, eu vou dizer que, fora sem a zoeira dizendo que eu tô aqui pra causar, minha contribuição aqui vai ser justamente do ponto de vista da pessoa que foi enganada pela opinião de terceiros, dizendo que não valia a pena ler Bardon, que você podia chegar na mesma conclusão por outras pessoas que escreviam melhor, escreviam de forma menos barroca, que esse é meu problema com o Bardon, é o jeito que ele escreve, eu tenho vontade de morrer. Tipo assim, sabe que a pessoa chega assim pra mim, ah, não é esse aqui, não, lê esse outro. Você não precisa ler esse, lê esse outro. Você não precisa ler esse, lê esse outro. E você vai indo e esse outro sempre tinha alguma coisa mais a ver com bruxaria do que com uma coisa mais, como é que eu vou te dizer, é mais cerimonialista, mais tradicional do que é o Bardon, entendeu? Porque eu tava numa época que, como diz o André, eu fui a pessoa que levou RPG sério demais na adolescência. Quase. Então, eu fui enganada por essa fachada de que o Bardon é só perfumaria.
Não é. Tem coisa bacana. Essencial, talvez não, né? Mas tem coisa bacana.
Então, aí, vou dizer, só depois de Macaco Velho, fui dizer assim, foram pessoas mais sérias pra me dizer, Vinícius, você, e foram chegar pra mim e falar assim, não, vale a pena você insistir e ler Bardon. Aí o problema é que Vinícius chegou pra mim com um livro mais complicado ainda, aí eu mandei ele tomar no cu, né? Então, o Vinícius acha que eu tenho mais capacidade do que eu tenho para leitura, só porque eu leio rápido.
Não.
Mas é, a ideia de ser a escola francesa, de ser mais complicado, mais simples, ou a escola inglesa é mais simples de você entender, me colocou com o pé atrás e eu fui enganada.
Justo. Não, eu acho que isso é uma parada que rola com muita gente, assim. E tem algumas coisas do Bardon que tornam um pouco mais complexo. Vou dar um exemplo, ó. Pra você ouvinte que tá aqui com a gente, se você abrir a Wikipedia do Franz Bardon no Brasil, logo no começo você já tem um shadezinho, né, que tá aqui, ó. Apenas poucas referências a seu respeito são encontradas em seus trabalhos. Normalmente relatos de como ele próprio testou determinados elementos e experimentos ou rituais e os resultados obtidos. Com menor quantidade de informação a respeito da pessoa de Bardon, pois ao contrário de outros grandes nomes do ocultismo, Bardon buscava sempre não criar uma lenda ao redor de si mesmo. Você tá ligado? O editor da Wikipedia aqui já tá metendo um shade assim, na escola inglesa, no Crowley e tal, até umas horas. Porque, qual é que é a parada? O Bardon, não é que ele não queria construir um mito em torno de si mesmo. Ele é um cara que tava estudando o sistema. A ideia dele era montar um sistema mágico. O que ele tá fazendo é bolando qual que é o sistema mágico dele. Essa é a parada. Sem contar que ele defende algumas coisas. Primeiro, ele defende o rolê de uma auto-iniciação, que você não precisa de um mestre secreto, assim, escondido, né? Que você pode se auto-iniciar com um preparo, com um caminho mínimo, assim. Você pode desenvolver teu próprio caminho. Isso é muito legal.
E eu acho que pra época, inclusive, é um negócio, não vou dizer inédito, porque eu não conheço todos.
É que é iconoclasta. Porque
muito mais iconoclasta do que, sei lá, o Crowley criou, do Crowley, por exemplo, né? Daquela coisa hierárquica, né? De mestre-aluno, né? Então, tipo assim, é uma parada que realmente ele queria criar um manual que chegasse na mão de qualquer pessoa e a própria pessoa se auto-iniciasse com as paradas. Então é uma parada completamente técnica, prática, sem necessariamente... Tem várias coisas aqui que a gente vai falar, mas eu acho que isso é muito interessante quando a gente tá falando década de 50, né?
Por aí, e tem mais um detalhe que é importante lembrar também, que ele era um mágico de palco. Então, é um cara que magia é fazer coisas e certas coisas acontecerem mesmo, né? Como mágico de palco, o sistema é importante. A técnica que você utiliza é importante, né? Tudo isso tá um pouco dentro dessa estrutura dele também. Isso é bem legal de você levantar, que são coisas que a gente não tem muita noção, né?
Eu quero levantar uma coisa aqui, só um ponto rápido, que a gente tá falando aqui da escola francesa, mas ele é tcheco, tá, gente?
É, ele é tcheco. A gente brinca com o nome de escola francesa por ter essa briga entre Inglaterra e França, blá blá blá, dentro da magia, né? Ele é tcheco e vive muito tempo na Alemanha, se pá, porque tem todo um mito também de que ele teria sido capturado pelos nazistas em determinado momento, né?
Ele teria sido preso
torturado,
também.
Né? Preso, parece que ele foi por 3 anos, por fazer magia. Tem todas umas histórias assim que a gente não tem como ter muita certeza, né? Não tem muita documentação sobre. Boa parte, inclusive, vai vir da autobiografia dele, que dizem que nem é ele que escreveu, dizem que é uma biografia feita pela secretária dele, né? Então, não fica muito claro se foi a secretária, se ele usou o nome, né?
Sim. Mas
fica
aí o nome
meio
disso
assim.
É Ghostwriter, né? Tipo, não vai ser a primeira biografia, nem vai ser a última, que não vai ser escrita pela pessoa que tá na capa do título, né?
Só pra eu colocar de novo, porque as pessoas ficam curiosas quando a gente só fala isso, ele foi acusado de charlatanismo pra ele ser preso.
Vamos puxar um pouquinho aqui até pro nosso ouvinte entender. A gente tá falando sobre essa personalidade chamada Franz Bardon, que ele meio que... O que a gente tem hoje dele é um caminho mágico montado por ele. É como se fosse uma pequena tradição, que a pessoa, né, tanto que tem um... Hoje, né, é conhecido como os bardonistas, né? Tipo, uma galera que, tipo assim, segue através da tradição que ele... Não dá pra dizer formula, né? Porque tem muito dessas coisas de senso comum mágico, né?
É o método dele mesmo, né?
É, uma proposta de... Exatamente como eu ia falar, uma proposta de método, né? E é interessante porque ele é esse cara que ele vai ir um pouco em contrapartida, e eu acho até que essa parada dele ter ido pra Europa, mas mais pra Europa sem ser Inglaterra, acho que é justamente que deixa ele um pouco mais próximo de personalidades como... Tipo assim, eu vejo muita influência de movimentos como o mesmerismo, por exemplo, dentro do Bardon. Bem mais, talvez, do que de outras práticas. Blavatsky é inglesa? Eu acho que... Ela é inglesa?
Não,
eu não
ela
sei.
É russa. Não,
ela é russa. Então, tipo assim, por exemplo, ele tem muito a tradição bardoniana, né? Tem talvez um pouco mais de Blavatsky do que você veria talvez em outras questões, né? Em outras tradições nesse sentido. Mas ele foi esse cara bastante complexo e polivalente, que nasceu em 1909. Ele foi um naturopata, grafólogo, ocultista, autor, mágico de palco. E essa parte da mágica de palco é mais da juventude dele, né? Uhum. Ele meio que, sei lá, até os 30 mais ou menos ali, aos trancos e barrancos. E aos poucos, em algum momento, ele teve um pouco mais de contato com esse outro lado, né, que não é prestidigitação, né, que vai ser não ilusionismo, mas que vai ser realmente uma magia aspas, 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 real, né.
É, você tem também o pai dele, que teoricamente seria um hermetista também, alguém que tá envolvido. Ele tá na República Tcheca, que era uma área de alquimistas até muito pouco tempo atrás, assim, você tinha essa área como muito conhecimento, é uma área que tem muito valor pra conteúdo oculto, tem o relógio alquímico, né, o relógio astrológico, então... É isso.
É um lugar que tem tradição, mas não é uma tradição marketeada, né?
Sim. É, acho que já tá, acho que o ouvinte do Magicano já sabe. A nossa opinião sobre Crowley é que ele era bem marqueteiro, né? Ele gostava de causar e tal, e isso chamava atenção. Mas eu acho que nesse sentido, não tem como não falar do Bardon sem falar desse momento como o Keller tava falando. Ele foi atravessado por uma coisa que aconteceu no Ocidente chamado... Ocidente, no mundo todo, na verdade, né? Chamado Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente tem no século XX... Isso não é privilégio da Europa não, tá, gente? Curandeirismo... Certos tipos de leis contra vários tipos de práticas esotéricas ou grupos formados é o que aconteceu no Ocidente todo, praticamente, né? A Inglaterra era crime, bruxaria era crime na Inglaterra até a década de 80, praticamente, né? Brasil vai ser crime, não sei o quanto distante isso vai ser, né? Mas no início do século XX, religiões de matriz afro vão ser muito perseguidas também por curandeirismo. Então, não gostaria de sair desse podcast com as pessoas achando que ele foi preso por curandeirismo, logo não é verdade. Mas, na verdade, não, né? Pessoas com práticas divergentes do padrão, eles eram perseguidos, e isso foi meio que uma identidade de todo o século XX, praticamente, né? Não que não seja no século XXI também. Mas aqui era meio que o Estado, né? Oficial, né? Era algo mais... um pouco mais forte nesse sentido. Inclusive, essa questão dele na Alemanha, né? Em países invadidos pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, foi o que fez ele dar uma sumida também por causa disso, né? Ele... Foi. Independente se ele foi ou não preso e torturado e tal, ainda tem, enfim, como o cara tava falando, debate sobre isso, mas é certo que os aprendizes deles foram, né? Tem até um relato assim que o Bardon, ele meio que pediu pros caras queimar tudo, né? Pra não gerar prova, alguma coisa nesse sentido, e os próprios aprendizes se negaram, né?
Lembrando que você tinha também o rolê dos nazistas caçando o conhecimento esotérico, né? Então, sim, isso é o que aconteceu, né? Através da Sociedade de Tule, através do mano da SS lá, que era fanzado.
Inclusive tem a lenda, né? Que ela é de... Que tem um livro dele que, sei lá, é um livro de ouro, alguma coisa assim, que tava pronto e foi queimado nessa época, né?
Tem.
Sim.
É legal essas paradas em volta. Ah, teórica. E reza outra lenda, porque é sempre isso, né? É o que sobrou pra todos nós, são essas lendas, que ele foi salvo do campo de concentração, de uma prisão, por um bombardeiro soviético. Teria bombardeado uma parte da região, e assim uma boa parte da galera da prisão ou do campo de concentração conseguiu fugir.
E, cara, ele é conhecido hoje por três principais livros que falam um pouco sobre alguns sobre a prática mágica, o método, e outros um pouco sobre a visão de mundo dele, né? A gente citou um aí, né, que é o Caminho do Adepto, Magia Prática. A gente tem também Iniciação ao Hermetismo, a Prática da Evocação Mágica, né, que aí ele se dedica mais a falar sobre demônios e anjos, né, a parte mais da evocação. Porque esse do Magia Prática, ele é muito mais exercícios para iniciantes do que realmente ser um grande... Tipo assim, ele não vai te ensinar necessariamente a chamar um, sei lá, Beuzebu na parada desse.
É, ele vai te ensinar até um sistema mínimo, tá ligado? E uma rotina de higiene, uma rotina de estudo, uma hora pra acordar, tá ligado? Coisa pra fazer, algumas práticas.
É uma alfabetização
mínimas,
mágica, assim, né? Esotérica, né?
É um bom lugar para começar se você é mais ligado a essa área de hermetismo, mas eu acho que os exercícios são...
Sim, os exercícios são bons, cara. Os exercícios são bacanas. É tipo aquela parte inicial do Liber Nu, né? O que tem os exercícios, só que...
Sim. É exatamente isso que eu acho. Pra mim é um Liber Nu... Mas pro pessoal que não quer saber de caos médico, que tá querendo uma outra coisa.
Vou falar uma parada polêmica.
Vai.
Eu acho que esse livro Magia Prática Meio do Adepto, eu acho ele melhor que o Liber Nu.
Então, o Liber Nu, ele é sucinto demais.
Porque é magia do caos, né? Você tem que adaptar. Essa é a ideia do Liber Nu.
Não,
também.
Eu tô entendendo que o Liber Nu, ele é muito, tipo assim, é pra iniciante, mas eu sinto que é pra um iniciante que ele já tá iniciado em algum ponto e tem umas questões ali do tipo, que dá a entender que o Liber Nu, ele pensa que você já tem um início de magia. Que você já tem pelo menos uma prática básica, assim. Aqui
ou
é literalmente...
Que exatamente. Já começa com um pontinho na ficha.
E aqui no Magia Prática do Franz Bardon, é realmente um curso. Ele é um curso de 10 níveis, em que ele vai te dar a base metafísica, né? Então ele vai falar dos elementos, né? Ele vai falar sobre energia, né? Então, assim, se você não gosta de energia, tua parada não é Bardon. Principalmente, e aqui eu acho que é interessante porque tem umas coisas que eu gosto e umas coisas que eu não gosto. Porque, por exemplo, o Bardon é completamente o doido do magnetismo animal, que é uma parada que eu não compro.
Posso explicar isso aí? Você vai agora favor. Entender. Você vai, por favor. Você vai entender por favor. E vai até gostar. Vamos pegar esse rolê do magnetismo, ele é uma parada de alfabeto ruim, saca? É o que tinha na época pra você traduzir uma parada. Porque pensa o seguinte, ó, o sistema do Bardon, ele não é hermetista. O cara que fala que o Bardon é hermetista é alguém que, sei lá, não leu muito bem ou leu melhor que eu, né? Por isso chegou a essa conclusão, foi além da minha leitura. Porque o que que acontece? Você tem algumas questões, alguns pontos que são muito importantes e estão no hermetismo. Como a ideia de que o universo, ele tem um sentido que pode ser compreendido, né? A árvore da vida, a cabala, o hermetismo, ele é uma organização do universo. O universo faz sentido, não é um caos mal da caralho. E o fato de que você tem uma organização elemental, uma organização planetária, através das esferas, cabalistas e por aí vai. Então você tem uma organização. O que que ele faz? Ele acrescentou a caixa como um quinto elemento, que é um elemento espiritual. Pra quem não é do rolê, imagina que ele faz uma divisão, de maneira burra, ele faz uma divisão do fogo espiritual pro fogo vontade, pro fogo intelecto, no sentido, intelecto não é a palavra, pro fogo inspiração. Saca? Uhum. Então existe um fogo espiritual, que seria a caixa, e um fogo inspiração material humana, né? Então seria quatro elementos físicos em pé de igualdade e um elemento espiritual. E aí quando ele mete o elétrico e o magnético, é porque ele tá querendo fazer um yin-yang ao modelo do período. Então elétrico é o princípio ativo, magnético é o princípio passivo. Assim como o yang é o princípio ativo e o outro é o princípio, o yin é o princípio passivo. Ele não quer usar os termos que o ocidente costuma utilizar em geral, que são os termos de gênero. Dizer que o yang
feminino,
é masculino e que o yin é feminino. Então ele usa elétrico e magnético, ativo e passivo. O que eu acho inteligente, porque isso é que o foda é que isso não data na questão de gênero, mas data na questão do magnético, né?
Sim,
que é uma
sim.
parada muito início do século XX, né? Mas teoricamente é isso que ele tá falando. Então sempre que ele vai falar alguma coisa que tal coisa é elétrica, ele quer dizer que aquilo tem um princípio masculino, ativo, vai pra frente, faz, se realiza, e fogo, né? E calor e expansão. E quando fala magnético, é retração, calma, passividade, feminino, silêncio, né? É esse outro ponto.
Essa explicação aí falta em muita coisa. Essa explicação faz tudo muito mais.
Não, torna palatável as primeiras 50 páginas, assim. Que você vai ler e você fala, porra, que é isso, cara?
Sim, justamente.
Mas
né?
É fora de moda, é demodé, total.
É demodé porque é ciência ultrapassada, né?
Desculpa, mas se der mais 10 anos, feminino masculino também vai estar ultrapassado.
Não, sim, mas bem ou mal, a gente. Os últimos, sei lá, a gente tá falando sobre revolução. Sei lá, feminismo 40, 50 anos, né? Tipo, é uma coisa que hoje a gente tá debatendo isso. Pra época, e acho que é legal. Ele tá bem pra frentex aqui, né? Ele já tá vendo isso, essa parada como defasada antes de ser uma parada altamente debatida, né? É pra gente, a gente, porra, a gente ia falar, porra, masculino, feminino, que merda, né? Mas é entendível, porque a gente nasceu nesse berço em que isso era cultural, né? Então fica mais fácil e por mais errado que seja, né? Fica mais, né? É o problema de você reinventar a roda, necessariamente. Né? Você vai realmente precisar alfabetizar novamente as pessoas. Eu acho que essa é um pouquinho da complicação. Pra quem não sabe o que é magnetismo animal, era uma crença que em algum momento a humanidade... Keller falou início do século XX, mas é uma coisa que, se eu não me engano, do século XIX.
É, ele é anterior.
Da descoberta da força magnética, né? Então você imagina a descoberta do ímã. Ímã mesmo. Tipo, sabe o ímã? Você tem um polo negativo, positivo, eles se atraem e aí tal. Então pessoas começaram a especular que o corpo humano, ou na verdade de qualquer outro animal, ele tem um tipo, uma espécie de magnetismo, mas não é um magnetismo mineral, né? É um magnetismo animal, porque eles tentavam explicar a vida. De certa maneira. Tipo, pô, por que que seu corpo funciona? Por que que você não é um conjunto de carne? É porque existe essa força, né? E aí, por exemplo, o passe que você toma no kardecismo, o nome total dele é passe magnético, porque vem dessa época. Porque, em teoria, você está com seu magnetismo animal fazendo uma interferência, no caso, positiva, mas que também pode ser negativa, o médium pelo seu... Então, tipo assim, quando você escuta passe hoje, vem dessa época. Só que o kardecismo, ele foi inteligente e tirou o magnético pra ficar sobrenome, né?
E aí, deixa...
Eu que não tô falando que não funciona. Novamente, como o Keller falou, é exatamente isso, é alfabeto só. É você tentar dar um nome do tipo, não é que não funciona, é que não funciona da maneira como as pessoas achavam naquela época. Talvez seja outra coisa, sacou? Seria isso.
Isso foi uma das minhas obsessões durante algum tempo, o tipo, modas na medicina e na ciência que você teve desse negócio do magnético. Vamos dizer que nessa época, quando eles descobriram o magnetismo animal, que foi nesse raciocínio, porque eles pensavam, tem animais que eles conseguem ler o magnetismo da Terra e conseguem se situar, como alguns tubarões, como algumas aves. Eles leem isso e se orientam. Esse negócio do magnetismo foi mais ou menos como tá o quântico hoje, gente. Perfeito. E tudo que é quântico, então, tem os estudos sérios que levaram a outras coisas sérias e evoluíram o entendimento do que é magnetismo para o que nós temos hoje. E tinha também uns milhões de charlatãs que diziam que, por exemplo, fazia mal se você tivesse gripado e se encostasse numa banheira feita de metal. Então eles vendiam banheiras de plástico para as pessoas não se encostar no magnetismo do metal, entendeu? Então, naquela época, todo mundo tinha uma ideia provavelmente errada, tal qual nós temos hoje do que é quântico, e eles estava usando...
O que tinha mão, né?
O que tinha mão. Ele estava usando o que tinha mão.
Tem algumas críticas ao Bardon que acho que é impossível a gente lançar. O Andrei falou que é fácil de seguir e é fácil da linguagem do Bardon. Realmente, a linguagem é simples e a organização dele é boa. Porém, o método... A linguagem é simples não, vamos facilitar. Ele é didático, mas a linguagem não é simples, tá ligado? Ele é didático. São 10 graus e você vai evoluindo entre eles fazendo os exercícios. Mas o método dele é muito técnico e, mesmo assim, ele ainda é meio culto, meio difícil de entender, né? Ele tem umas coisas meio exigentes, tipo, coisas pra você fazer que são meio difíceis, assim, meio exigentes.
Ele é difícil de entender ou você precisa ter o superpoder do bom senso e da interpretação de texto?
É, o que torna tudo difícil de entender, se você vai depender desse poder na situação em que nós nos encontramos. Mas é tipo isso mesmo. Então já é uma coisa que vai logo de cara. Acho que seria legal fazer adaptações interessantes do Bardon. Isso é um ponto que eu acho que a gente pode levantar e que pode afastar o iniciante. Não afastaria um leitor, um ouvinte do Magicando. Um ouvinte do Magicando já teve uma base aqui, já conversou um pouco, então acho que o Bardon vai ser menos hermético, né? Menos fechado, menos ininteligível para ele. Acho que isso é legal. A outra questão, o Andrei já tratou aqui em cima, e tratou muito bem. É aqui em cima que o Andrei tá em cima de mim no meu vídeo, tá, gente? Mas é anteriormente.
Aqui em cima, aqui, ó. Cabala, é, aqui lá,
o Andrei. Estão pairando!
Sobre mim, Andrei. Tá. O Andrei já tratou aqui, quer falar sobre não tá ensinando magia propriamente dita. Por quê? Porque o método Bardon, ele vem daquela parada dessa outra escola aqui não inglesa, né? Que a escola inglesa tem a grande obra, que é a grande obra. O rolê de você se modificar, você é obra de arte, se desenvolver e tal. Legal. Essa outra escola que a gente não tá chamando de francesa aqui de maneira burra, mas você pode falar que são outras escolas, né? Uma outra linha que a gente tá posicionando, que é a linha de que o método é a autotransformação, né? Você vai se transformar. Então é uma forma de grande obra. Mas no Crowley você faz coisas no mundo e nos outros, né? Na escola inglesa você faz coisa no mundo e nos outros. Esse início do Bardon, ele vai muito naquela linha da Blavatsky também, que a mudança acontece porque você adquiriu conhecimento e uma prática. E aí você vai mudando a si próprio e assim muda o mundo. Então, o Bardon, ele tem muito essa de que a magia, ela vai fazer e vai auxiliar no desenvolvimento pessoal. Mas o método não fala pra você soltar uma bola de fogo. Não fala como você faz pra dar uma amaldiçoada. Você consegue ler nas entrelinhas. Mas aí você depende do superpoder que a Lívia já citou anteriormente também. Aqui embaixo, a Lívia pra mim, né?
Sim.
O Andrei é como está em cima, a Lívia é como está embaixo.
Nossa, isso é fantástico.
Então,
tá certinho.
Né, então você tem essa estrutura. Que já o Andrei já deixou bem claro. Você não vai ler Bardon e vai entender os símbolos místicos e secretos. Assim como você não vai ler Bardon e aprender a fazer Paranauê. Você vai fazer Paranauê pra si, né? É consigo mesmo. E a outra questão é que o método do Bardon, ele é muito baseado e é aquele rolê do kardecismo também. Que é muito certeza de que magia é uma ciência, sabe?
Magia é uma ciência. O mal do século XX, né?
Puta, cara, isso, nossa, bate no nosso ouvido e a gente dá até uma tremidinha, assim, né? Porque sim, magia não é uma ciência, é um saber. Não precisa ser ciência. Filosofia não é uma ciência. Filosofia é só 2000 anos antes da ciência, tá ligado? Então a ciência surge no século XVI com a estrutura que a gente tem. A filosofia anterior, ela se comporta como ciência, mas ela não é a ciência. A mesmo rolê você vai tratar. Não é, é um saber. Xamanismo é um saber, né? A magia é um saber. Psicologia não é ciência. Mas ela se comporta como? E é um saber. Saber, né? E não quer dizer que não funciona, não quer dizer que não é legal, não quer dizer que não é bom, só quer dizer que ela não tem os mesmos parâmetros do conhecimento científico. E o Bardon, ele tem muita certeza que magia é ciência, né? Então, depois da quinta vez que ele fala, começa a depor contra o resto do que ele vai falar na frente, que você fala, porra, não é ciência. Se você tá errado nesse básico, você fala, esse cara deve tá errado em mais coisa. Então causa isso na gente também. São as três críticas que eu trago aqui. Se mais alguém tiver outras...
Eu concordo com o Keller, é técnico, ele te dá ferramental, só que eu acho que falta, não é um... Tá faltando o Paulo Freire da magia.
Caralho, Etec Bardon da magia, a gente vai fazer isso. Falta um Paulo Freire.
Estou anotando aqui, Etec, sabe aquela missão que a gente tem? Quem sabe um dia colocar em papel, magicando como um todo?
Escola Estadual da Magia, Franz Bardon.
Do que eu tô falando? Tipo assim, aquela escola Paulo Freire de tipo assim, ele te ensina a ler, a escrever pelo contexto que você tá inserido e de uma maneira prática. E que você consegue, meio que através de todo o contexto, fazer as coisas acontecerem, né? Então, tipo, aqui não, aqui é tipo assim, memorize isso aqui, faz esses exercícios e pronto, você é adepto. Aí a pessoa que terminou os 10 fala assim, tá, mas o que eu faço com isso agora? Aí ele fala, não sei, acabou o livro, tá na última página. O que você faz agora?
Compre o livro
2. Agora
dois,
você lê ou compra...
Esteira de produto, né? Compre o livro 2, né? Essa era a ideia. Inclusive, o Andrei falou sobre Paulo Freire, pra quem não conhece nada de Paulo Freire, o Load tá lendo Paulo Freire lá na Twitch dele, lá no canal dele. Quem quiser saber, vai lá colar, que tá legal.
Perfeito, perfeito. Me dá um beijo aí pro Load, que ele é magnífico. O problema desses livros de iniciante é que ou ele geralmente é só teologia barata, e a teologia mais rasteira possível, né? Que é aquela teologia que mistura século XIX com o início do século XX e tenta dar um pouco daquela roupagem meio que isso quando tá falando de livro recente, basicamente, né? Ou acaba se tornando essa parada técnica, só exercício, e aí é foda, porque você não tem realmente uma parada, pô, como é que seria pra alguém do século XXI aprender, porque... É igual ler mangá e ver anime, tipo, tu precisa abrir concessão, tu precisa falar, isso aqui não vai rolar. E aí isso vai te minando às vezes, né? Se você é uma pessoa que inclusive tá sozinha, você não tem a visão de alguém que tem a prática de 20, 30 anos pra frente, que vai falar, não, vai que vai dar certo. É, você vai ler uma parada dessa muitas vezes, né? E eu tô falando isso aqui, eu tô reiterando a crítica do Keller, mas eu tô estendendo ela pra todos os outros livros de magia, né? Que não tem o livro ideal, tipo, falar, não, isso aqui tu vai nisso aqui.
Acho que tem um livro ideal, eu vou agora jogar na tua cara. Escreve um, Andrei.
Ué, caralho.
Porra.
Depois de tu fazer o terceiro do
Cassete. Escreve aí.
Se a Lívia tá pedindo o terceiro, né? É isso, né?
Eu vou falar que a gente já está ensaiando a ideia de começar em algum momento esse projeto do Magicando One on One. E vai, deve ser algo parecido com isso, porque o título que eu queria é Magicando para Idiotas, que acho que fica um pouco vendável. Mas que, pô...
Acho que fica um pouco processável, amigo.
Não, pô, se a pessoa tá comprando, ela tá comprando, vai fazer o quê?
Não. É que eu acho que já é registrada essa frase.
Entendi. Ah, o For Dummies, né? Do For Dummies. Pode ser. Enfim, né? Mas eu acho que é muito interessante que, falando um pouco da literatura, voltando a falar um pouco da literatura, você terminou o caminho do adepto. Aí você vai ter A Chave para a Verdadeira Cabala, que é um livro que a galera que curte Bardon gosta demais, porque é justamente a visão dele sobre a Cabala, né? Prática da Evocação Mágica. E aí eu acho que é onde talvez complemente com também com... O primeiro, né? Do caminho do adepto, né?
Na verdade, Andrei, Prática da Mágica Evocatória, ou da Evocação Mágica, sei lá como ficou, porque o único que foi traduzido para português, eu acho que foi o Magia Prática, Caminho do Adepto.
Sim, só esse que foi traduzido oficialmente.
E o título original não é esse, tá, gente? O título original é Iniciação ao Hermetismo. O inglês. Initiation to Hermetics. Olha, meu inglês maravilhoso.
Perfeito. Merda.
Então, e o Prática de Magia Evocatória é tipo a continuação. Por isso que você acha que é tipo um segundo. É realmente segundo. É tipo, uma continuação mesmo.
Então seria um caminho intermediário aí de já começar de brincadeirinha, talvez, né? Muito bom, muito bom. E aí você tem a autobiografia dele, mas de fato ele não foi um autor tão prolífico assim como outros, assim, né? Ele é um cara que ele também, tipo, não foi tão projetado assim. Mas eu acho que ele é um caminho bem interessante de se colocar assim.
Eu acho que tem uns outros manuscritos que são paradas que não foram terminadas, ou são cartas também, ele tem uns outros materiais. O Andrei, quando ele fala que ele não foi um cara tão prolífico, tem que lembrar, né? Tem uma guerra mundial no meio, né? Então, deve dar uma dificultada nas coisas, né? Deve dar uma dificultada no rolê que você tá fazendo.
Não, e eu nem acho que esse deveria ser o objetivo necessariamente de um grande mago, necessariamente, mas assim, o cara que queria cuspir 3, 4, 5 livros, tá bom, não precisa.
Não, total. Um exemplo são os três iniciados.
E também tem.
Né?
Fez um tem outra coisa também, gente. Vamos lembrar que há a lenda que houve livros deles que estavam já prontos e que foram queimados durante a guerra pelo pessoal da Alemanha.
Sabe o que eu lembro também, cara? Que eu acho que é legal, assim, a galera da Wikipedia que botou... Ele não queria cultivar um mito sobre si mesmo, mais ou menos, né, cara? Porque eu também lembro que dessas curiosidades do Bardon, tem gente que teoriza que ele foi da ordem a Saturne, né, que é uma ordem famosa na Europa, assim, mas ele nunca afirmou de qual ordem que ele era. Ele falava que tinha sido iniciado numa ordem secreta aí, mas nunca falou qual era.
Porque ele é o único iniciado em ordem secreta que realmente manteve secreto. Olha, puta merda, isso já é totalmente a favor.
Que loucura,
cara.
Né, cara? Que loucura. É, tem o rolê que ele foi preso, que é uma parada legal de saber também, né? E ele continuou praticando ocultismo. E isso me lembrou muito aquele cara que, inclusive, ele foi entrevistado lá pro Midnight Gospel, né? Que é um mano que foi preso, magista, e que ele fazia uma porrada de banimento, meditação e os caralho dentro da cadeia. E tal, né?
É, e que é o cara que foi preso durante a década de 80, alguma coisa assim, sobre o Satanic Panic dos Estados Unidos, e ele acabou dizendo que a prática dele melhorou porque ele nunca teria todo o tempo do mundo que ele teve
pra praticar. Exato. E ele disse que depois que ele foi solto, ele piorou magicamente, porque ele tem uma vida, né, pra viver. Então ele, né, deu uma encolhida. E a outra coisa que ajuda muito a entender é que tinha todas essas histórias de que ele fazia feitos incríveis, sei lá, atravessar parede, teletransportar, voar, ler pensamentos, você tinha essa parada também. E tem todo um rolê sobre a morte dele, né, que é uma outra questão. Que a morte dele também foi algo bem misterioso. Tem gente, inclusive, que acha que ele foi assassinado na década de 60.
Ele morreu em 58. Isso, por causa de um presunto que a mulher dele serviu pra ele. Então tem toda uma ideia de tipo, ah, ele foi envenenado. Exatamente. Pelo presunto.
Então tem toda uma ideia que será que a galera não quis envenenar, não sei o que e tal. Porque tinha já um mito em volta dele, mesmo que talvez ele não quisesse alimentar esse mito como Crowley fez. Existia, né, um mito em volta do cara, né?
Total, né? Oficialmente ele morreu de pancreatite, eu acho, né? Foi alguma coisa, foi algum mal de pâncreas, alguma parada assim nesse sentido.
Foi pancreatite. Diz a Wikipedia que foi pancreatite.
Abriram pâncreas pra ver? Abriram? Não sei se abriram.
Então, morreu de quê? Tava na praia afogamento, né?
Exatamente.
Olha, vou ler exatamente o que está aqui na Wikipedia, tá, gente? Isso aconteceu no dia 10 de julho de 58. Há muitas teorias sobre sua morte, desde que envenenaram com esse presunto defumado até ele ter se suicidado. Ou seja, é importante saber que o presunto era defumado.
Já ouvi o rolê do suicídio também. Mas mesmo assim, cara, eu acho que vale pelo menos uma olhada, né, mano, dentro dos conteúdos do Bardon. Você pode ser que nem tudo seja útil pra você, mas, cara, ó, os exercícios de concentração e imaginação são muito bons, que fala sobre a prática de exercício de concentração visual, de concentração auditiva, coisa pra você visualizar vividamente mesmo. O domínio do corpo e do autocontrole é bem legal. Como que você faz pra controlar algumas coisas, autogestão, meditação. Tem todo um rolê que é da época também, né? Como que eu posso fazer pra combater paixões e impulsos, né? Pra eliminar coisas da alma. Lembra muito aquele rolê estoico também. Essa forma de suportar coisas e tal. E, meu, qualquer cara que for preso tem que aprender a suportar coisas, né? Tem que ter um controle do corpo também. Ele fala sobre materialização de desejos também. Isso é bem interessante, mas é tipo, é uma forma de oração, sabe? Pelo que eu me lembro, nas minhas anotações que eu coloquei. Ele fala sobre a importância de você respirar bem, que são coisas básicas dentro da discussão da magia. Você não consegue desenvolver bem um rolê mágico se não tiver essa parada. Eu lembro também que tem um rolê de espelhos mágicos que eu vi, e tem um rolê de saúde, que é muito bacana. Eu não me lembro se fala de erva alguma coisa, mas ele fala de banho, né? Banho de erva, de bagulho de cura, né? Ele tem essas paradas. Eu me lembro muito também da ideia da mente mágica, que é importante você cultivar essa mente mágica, né? Que é você alcançar um certo vazio mental e você aprender a focar numa determinada parada, você aprender a ter diário mágico. Então, cara, são coisas muito básicas e também muito eficientes, né? Ele vai meter Deus em algumas horas também, que você não vai escapar disso, né? Pelo período ainda, você não tem como escapar. Tem umas coisas que é pesado, né? Quando ele fala que, na cura, você pode utilizar homeopatia e eletro-homeopatia, seja lá o que for essa porra.
Então, é aquele problema da ciência da época, né?
Da galvanizada na água,
dá uma galvanizada em você mesmo.
É, se a pessoa tivesse dando uma galvanizada no próprio pâncreas, não tinha dado merda.
Então, e aí, sabe o que é embaçado? Que é um cara muito fácil de você jogar o bebê fora com a água, né, cara? Você fala, pá, tá bom, no cu. É embaçado, mano. Tem que dar uma segunda, uma terceira, uma quarta chance ali pra funcionar.
Sim, sim. Acho que a grande verdade é que eu tenho bastante carinho justamente porque ele foi o meu primeiro livro, né? Foi o primeiro livro de exercício, né, que você e tal. E pra quem tá completamente perdido, tipo a galera do, sei lá, que é cética, né, ou que pelo menos não tem uma religião, ou não tinha uma crença formada com relação a isso, escuta o Magicando, começa a se interessar e não sabe por onde começar, eu acho que é um tipo de livro pra essa pessoa, saca? Porque vai ter uns exercícios e aí eu acho que a pessoa vai se dar conta do tipo, que existe pelo menos uma certa disciplina, que eu acho que, não sei se no próprio livro fala isso, mas em algum momento eu ouvi falar que o Bardon, ele defende que é um livro que você tem que praticar durante 10 anos pra você ser bom, pra você ser considerado um mago, assim, tipo, uma parada assim. Então, tipo assim, o que pra mim significa só que você precisa dominar em algum nível, tipo, foda-se a quantidade de ano, tempo, meses, foda-se. Mas, tipo assim, é algo que você precisa pelo menos dominar aquilo, e eu acho que ele não tá errado, viu? Porque, principalmente se a gente tá falando sobre paradigma energético, cara, respiração e meditação vai atingir isso diretamente. E a gente vive paradigma energético pra praticamente quase todo o caminho esotérico, por mais que a pessoa não goste. Ou por mais que a pessoa seja... vai por um paradigma tipo psicológico, por exemplo, a pessoa, ainda assim, respiração, meditação, é algo que vai afetar diretamente a sua psique, né? Vai tirar da sua zona de lugar comum, vai entrar em contato com gnose, né? Então, eu sinto também que o Bardon, ele adiciona uma fatia nesse grande bolo que é o esoterismo, que é um monte de visão pra falar talvez uma mesma coisa em algum momento, né? Então, não acho que é descartável, mas eu não acho que, tipo assim, é obrigatório. Como qualquer tradição, você pode optar por dar uma olhada, ver o que tá na janela, o que tá rolando ali na fechadura. Gostou? Entra. Não gostou? Vai pra próxima porta. E é isso aí.
Eu tenho uma pergunta. Tem alguma parada que vocês três aqui, nobres bardonistas,
Vocês três? Tô incluindo a minha. Que a terceira pessoa...
É o Espírito Santo.
Ah, tá. Eu fiquei preocupado.
É o eu superior do Keller está agora...
Tá conversando com o Keller mortal. O eu akáshico tá conversando com o Keller mortal. Os três que estão aqui presentes, pra dar aquela impressão de ter mais gente na gravação, né? Os três estão aqui presentes, tem alguma coisa do Bardon que você leva pra você, que você fala, caralho, isso aqui ajudaria pra porra o rolê mágico atual, ou a comunidade esotérica, isso aqui é uma parada que a gente devia prestar mais atenção. Eu pensei nessa pergunta porque o Andrei mesmo falou daquilo que a gente sempre fala, né, que é a meditação e a respiração, são duas coisas que você tem que ter algum domínio. Tem alguma parada que você fala, porra, isso aqui é foda?
Que seja intrínseco ao Bardon.
Não precisa ser intrínseco, né, porque é tudo uma salada desgraçada, mas assim, que o Bardon aborda e que é interessante.
Cara, boa pergunta, viu, tipo assim, uma prática que talvez, tipo assim, seja imprescindível, né?
Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho duas questões do Bardon que eu me recordo muito. Uma é uma que ele faz que, assim, é você pegar as energias negativas, tá chegando em casa. Você pega as energias negativas, os pesos, as coisas que foram feitas no dia, as coisas que aconteceram, as coisas blá blá, tá pesada, e ele fala pra você encostar numa árvore e dar pra ela, porque ela se aterra, né? Então ela dispersa aquilo naquele caminho. Eu acho até que ele tem um... Isso aí pode ter sido na conversa com o William que a gente chegou à conclusão, de não fazer com uma árvore frutífera que você vai comer o fruto. Mas você colocar aquilo pra poder descarregar, uhum, né? Pra poder tirar aquilo. Psicologicamente é uma prática importante. Quer dizer que eu não tô levando pra dentro, claro, da minha casa vários dos problemas que eu tenho no dia a dia, né? Total.
Então, Kelly, eu acho que é uma coisa muito básica. Eu acho que tem... talvez básica demais e que você pega em outros autores, mas talvez ele deixe um pouco mais claro isso. Como ele tem essa dessa escola que a mudança vem de si, ele quer mudar a si e não soltar a bola de fogo, eu acho que se ele vivesse atualmente, ele ia estar muito dizendo, façam terapia.
Makes sense.
Tipo, você tem que primeiro se equilibrar. Você tem que se entender e fazer paz com si mesmo, pra poder fazer as outras coisas.
Boa.
Tipo, não num raciocínio de você tem que estar perfeito e equilibrado, não, mas você tem que estar em trabalho.
Isso é uma autocrítica, Lívia? O que tá rolando aí?
Não, isso pra mim é uma coisa que eu entendi. Tipo, eu acho que talvez por isso que fale bastante comigo. Porque, tipo assim, eu nunca vou ser uma pessoa equilibrada. E eu já fiz paz com isso. Isso é autoconhecimento, e pra mim, eu nunca vou ser uma pessoa equilibrada.
Mas isso é autoconhecimento ou é você desistindo?
Não, isso é autoconhecimento. Por questões emocionais e químicas, eu nunca vou ser uma pessoa equilibrada. Mas eu lido com isso, eu sei lidar com isso, eu fiz paz com isso. Trabalho com isso. Trabalhar com isso é desde conversar com o terapeuta e conversar com o psiquiatra pra ele me dar uns remedinhos, ó, chuchus. Mas... esse conhece-te a ti mesmo de uma outra forma mais aplicável que ele fala. Porque se a pessoa chega pra ti, coloca a mão no teu ombro e fala, Andrei, conhece-te a ti mesmo. Tu fala, joia. E sai muito de perto dessa pessoa muito rápido.
Como que eu faço isso, né? Pense fora da caixinha. É isso, é o famoso.
É, e ele vai muito tipo assim, se você não tem uma auto-observação, se você não tem um autoconhecimento, você não vai fazer nada. Porque você não vai ter as suas ferramentas.
Eu vou concordar com você, Lívia, porque eu acho que essa segunda coisa que eu acho da hora também, imprescindível, é justamente a ideia do Bardon de que se você vai evoluir, de que magia amplifica, né? Magia, ele é um amplificador, poder espiritual, ele é um amplificador. Então você tem que evoluir talvez não seja a palavra, você tem que se desenvolver também, intelectualmente, como pessoa. Eu não quero usar a palavra moral, porque isso é, né, tem uma carga que é temporal mesmo. Mas você tem
eu também não tenho essa palavra.
É, não é legal. Mas você tem que se desenvolver como pessoa. Por quê? Porque a magia, ela vai amplificar quem você é. Então se você tá cheio de mesquinharia, cheio de egocentrismo, cheio de umas coisinhas meio dissonante, a prática mágica vai deixar isso maior, né? E aquele rolê que tende a acontecer no rolê no mundo esotérico, que é o cara viver no mundo ou à parte, ignorar a materialidade, né? Um pouco de materialismo histórico dialético faz muito bem pra todo magista, pro cara não achar que tá vivendo num mundo à parte da realidade, assim, num mundo que não corresponde a quem ele é na matéria, né? Pra não pirar. Então, eu acho importante, porque às vezes eu vejo umas brigas de ego que tem, né? Que às vezes a gente até brinca, que faz umas alusões e tal a essas brigas de ego. Muitas vezes é porque é isso, mano. É que o que está sendo amplificado é também esse ego, né? Magisticamente, espiritualmente falando. Você está levantando isso também. Uhum. Então, é uma questão que eu acho importante.
Sim. Cara, eu acho que nesse sentido... eu acho que ali vai matar a pau essa questão. Acho que é até difícil eu falar outra
caralho,
coisa nesse sentido.
Caralho, o André concordou comigo, caralho!
Ele concordou a pau. Não é só concordar.
Sabe por quê? Porque eu tava pensando nessa resposta, eu não acho que ela é uma resposta muito fácil, não, pra dar, assim. Eu tava pensando em meditação, que eu acho que é uma prática imprescindível, porque eu acho que é aquele momento que você tá sozinho, que você tá com menos estímulo, que você tá tendo um momento de... não necessariamente toda meditação é uma prática de refletir sobre si mesmo, mas eu acho que você passa a conhecer um pouco você e seus limites em algum ponto, assim, nesse sentido. Que eu acho que é pra o que serve, né? Então, dentro desse limiar do... que é também um pouco de identidade, né? Que aí eu, então, pra dar uma resposta pro Keller, eu acho que essa visão de mente mágica, né? Que pode cair muito pra um... mentes milionárias, mude seu mindset e tenha muito dinheiro. É muito fácil cair pra esse tipo de coisa, justamente porque... é, às vezes, algo tão subjetivo, mas às vezes é uma parada tão certeira quando você para pra analisar, né? Do tipo... tá, eu faço o que com isso? Mas... isso só vai ser respondido mesmo depois de um caminho de autoentendimento. Não tem outra coisa, de autoidentidade. E eu gosto muito de uma fala da Rita Von Hunt, que eu vi num vídeo aleatório, dia desses, assim, deve ter um ano quase que eu vi esse vídeo. que ela acho que ela responde... Eu não sei se era uma entrevista que ela tava dando pro Marcelo Taz, que ela fala, tipo assim, ela responde uma pergunta que era muito sobre isso. Tipo assim, não quero conhecer... Eu não quero me conhecer, não quero saber quem é a Rita hoje. Eu quero saber quem é a Rita amanhã. E eu achei uma resposta tão elegante, tão sofisticada, que é entender a gente como uma proposta de eterna mudança, né? Eu acho que talvez no momento que você se entender, talvez você esteja defasado. E eu sinto que é uma parada que desde que eu comecei o Magicando é o que rola bastante, assim, nesse sentido. Eu já mudei de opinião diversas vezes, mas eu sinto que não é uma mudança de arbitrária. Eu sinto que eu mudei tendo que mudar quais experiências que eu tive, né, com, tipo, e que se eu falasse isso pro Andrei de 10 anos atrás, ele talvez não fosse entender nesse sentido. Que é onde que tá, inclusive, talvez aí até os conflitos geracionais, né, ou os conflitos mestre-aluno, ou os conflitos da vida, né, do que uma pessoa antes acha, pro que ela vai achar depois de ter uma experiência XYZ, né.
Sabe o que você me lembra? Que a gente tem esse programa não feito sobre os conflitos geracionais da magia, né, como é que ela tem se desenvolvido, a leitura mágica das coisas, assim. É um programa não feito.
É um excelente programa, sim. É um excelente programa, porque é uma bobeira às vezes que o pessoal cai, né, dessas paradas assim, né?
Mas é importante.
Eu acho que a maioria das vezes é uma falta de novo, alfabeto entre a geração A e a geração B.
Sim, eu boto fé, boto fé. Inclusive, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando a gente faz curso, alguma coisa, tem algumas paradas que normalmente é localização de alfabeto, né? A gente acha um alfabeto comum pra poder construir a partir dele. Esse é um dos maiores desafios quando a gente fala de rolê mágico, cara. É você conseguir controlar e construir, né? Esse patamar. Mas isso vale pra tudo, né? Vale pra relação. Se você perde o alfabeto, sim, com um amigo, você perde relação. Você perde um pouco disso.
Total.
Se você perde o alfabeto com um fandom, você perde a graça daquele fã que você sempre foi, daquilo que você sempre tinha, né? Então, se você não pega o alfabeto de uma nova rede social, você simplesmente não consegue participar nela, não entende ela. Então, no fim, a gente tá discutindo um problema que eu acho que ele é agravado na magia, porque a magia é alfabeto, né? É comunicação no talo, mas ele é um problema... simplesmente real, né?
Eu acho que o problema, inclusive, até saindo um pouco do assunto, mas o problema até acontece justamente quando as pessoas não percebem que não existe um alfabeto para todo mundo. Um alfabeto para todo mundo, né? Um alfabeto absoluto.
É isso, gente. Acho que a gente complementou bastante um pouco de Bardão. Não nos aprofundamos da maneira, talvez, como merecesse o tema, porque aí eu acho que é só realmente quem dedicou a vida...
Não é? A gente pode fazer um praticando do primeiro grau do Bardão.
É uma ideia boa, porque o primeiro grau é acessível.
Né? O primeiro ou segundo grau do Bardão, a gente vai praticar o Bardão por um mês.
Não coloca o segundo grau, não.
Por um mês e ver qual foi o resultado, se teve alguma mudança na prática mágica. Não precisa ser hoje, mas pode propor isso pro futuro.
Pode. Vamos propor.
Aí a gente aprofunda mesmo o rolê do Bardão. Convida até o ouvinte a participar também. Fala pra ele, ó, se quiser fazer aí, depois você ouve o programa e fala o que você achou.
Perfeito.
Pode ser, né? A gente avisa antes dizendo, exato, vai começar!
Tá valendo. Bota na listagem aí pra Nandinha.
Coitada da Nandinha.
E pra Carol, pra gente fazer isso. Mas eu acho que é da hora a gente brincar um pouquinho pra ver qual é que é e depois conversa, né?
Vamos. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. E aquilo, ósculo no bode e praise the sun pra todos vocês.
Façam terapia.
Defendam suas divas esotéricas.
Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por AJ Oliveira.